conversar com Vanessa da Mata. Vanessa da Mata, que está em Maringá hoje. Ela tem uma turnê, que é Delicadeza, que vai passar por aqui, inclusive. Já foi em Londrina, vai para Cascavel amanhã. E ela está aqui do meu lado. E adianta você, meu caro ouvinte, uma pessoa muito interessante. Vanessa, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, você é cantora, você é escritora e você é compositora. Que é legal, quem estava conversando. Você é compositora antes de ser cantora.
Sim.
Fala um pouquinho dessa tua trajetória.
Olha, eu sou mato-grossense, de uma cidade muito pequena chamada Alto Garças. Inclusive, muita gente daqui mora lá.
Sério?
Sim, tratado do plantio da soja. Tem bastante paranaense lá. E eu sempre ouvi falar de Maringá de uma maneira muito íntima. Engraçado que eu não conhecia. Quando me falaram, vou para Maringá, eu falo, ah, finalmente.
Vou conhecer Maringá.
Conhecer Maringá. Maringá, Maringá, a gente ouvia a vida inteira.
Que é fruto de uma canção.
Com certeza. Mas eu sempre, desde pequena, sou fascinada pela criação. Sempre entendi que a música existe por causa do compositor. E ficava ligada em quem fazia a música, como era o estilo do compositor, no samba, onde quer que fosse, né? Então isso para mim tinha uma importância enorme, tanto a literatura como também a coisa da composição. E eu queria, achava muito mais importante ser compositora do que ser cantora.
Ah, mas uma coisa legal que você falou, que a sua família não tem aquelas coisas que tradicionalmente os músicos falam, ah, minha família já é de compositor.
Não tem, foi uma dificuldade horrorosa isso aí, porque... Assim, tinha alguém, uma tia que morava em Goiânia, mas que a gente via uma vez a cada ano, que tocava violão. Meu avô... Parece que tocou numa fanfarra na Bahia quando era jovem, mas eu não tinha ninguém dentro de casa tocando. E eu tinha 2 anos de idade, minha tia, tem uma carta da minha tia dizendo, olha, Vanessa ainda canta o dia inteiro, então você imagina a menina de 2 anos de idade,
cantando, né?
Uma voz de gás hélio,
cantando, e alguém pedindo, para, para.
Pelo amor de Deus, eu não falava, eu só cantava. Aos 3 anos de idade eu dizia ao meu pai que eu ia ser cantora, então já existia uma obsessão, uma predestinação, o que quer que seja, na minha vida, que eu
mas
sempre
levava
disse
muito
que ia
a sério
ser cantora.
Pelo jeito que você acabou tendo uma trajetória, quase você fez medicina, isso?
Fiz nada. Meu pai queria que eu fosse médica. Aquela coisa de interior, você tem que ser doutor, né? Pra ser respeitado. E meu pai queria que eu... Desejava muito que eu fosse médica. Mas, ao mesmo tempo, queria que eu me casasse logo pra ficar quieta, sabe? Porque eu não era namoradeira, mas eu era uma pessoa revolucionária. Eu fui a primeira menina a andar de moto na cidade. Dava cavalo de pau. Eu era uma menina cientista. Eu era uma menina completamente questionadora das coisas.
Você era a menina maluquinha do lugar, era isso?
Não era maluquinha nesse sentido, é praticamente uma maluquinha no sentido de vou à missa, mas por que aquelas pessoas estão daquele jeito falando na missa? Por que elas não recebem realmente uma coisa legal, e ao invés de ficar desfilando com a roupa e falando mal da outra? Sabe, essas coisas? Eu era questionadora, eu não tinha essa... Eu não era passiva, não era uma menina passiva, nunca fui uma mulher... que aceitava muito bem as coisas.
Como é que
você
descobriu a música e fez essa tua carreira que está tendo o maior sucesso?
Olha, eu comecei a fazer música muito cedo. Eu me lembro de, aos 6 anos de idade, fazendo musicando um segredo da vizinha da minha mãe, com nome, sobrenome e tudo. Eu nunca mais pude cantar essa música.
Você cantou a fofoca da vizinha.
A fofoca da vizinha, e já era, já virou um hit, porque a molecada cantava junto. Ah, Ruth, do céu ao céu. Já era o nome da mulher, que era a mulher do cara. E depois disso eu comecei a inventar música sozinha, de uma maneira minha, porque eu não fiz aula de canto. E aula de instrumento, e fui fazendo.
Mas agora vamos conversar com a Vanessa, que está aqui com a gente. Ela tem um show hoje, Delicadezas. Inclusive, esse show é diferente. Ela estava conversando comigo de que esse é um show meio que você vai abrir as portas da sua intimidade, da sua casa. Você vai colocar músicas
que eu nunca consegui cantar em shows maiores. Os meus shows maiores, eu tenho 2 shows. Eu tenho o Segue o Som, já 20 pessoas na equipe, que eu não conseguiria trazer para Maringá. E tenho esse show chamado Delicadeza, que é um show íntimo, completamente, onde eu canto músicas, por exemplo, essa música que tá tocando aí no fundo eu canto, mas de uma versão acústica, com piano de cauda, com uma guitarra, violão e pronto. E ela, esse show eu trago músicas que eu nunca consegui encaixar nos shows maiores. É Samba 2, Marcelo Camelo, Los Hermanos, é It's Too Late, da Carol King. Não sei se vocês se lembram. É, but it's too late, baby, now it's too late. Thought we really did try to make it. E aí vai.
Pode continuar cantando.
São muitas, são muitas. E gostosas, assim, de ouvir. Que servem para esse formato e ficam lindíssimas. Elas saltam, sabe? Não é aquela coisa que você bota um monte de músico tocando e fica embolado. Ela fica muito bonita.
A relação com o público é diferente quando você tem uma proposta dessa?
Ah, totalmente, porque eu enxergo todo mundo, eu olho nos olhos, é diferente de uma multidão onde eu faço o que eu quiser, parece que eu estou sozinha. A multidão, para você envolver a multidão, ela é muito mais exercício de palco do que um show menor. É engraçado isso.
Você parece uma pessoa muito tranquila.
Eu sou, sou serena, super serena. Mas eu acho que esse show me dá a oportunidade de trazer a música pela música. Ele não tem uma parafernália no palco, ele não tem um cenário cheio de intervenções e projeções e não sei o quê, um cenário gigante. E a proposta dele é ter intimidade com o público. No final eu desço, vou para a plateia, canto com a plateia, volto para o palco. Esse pequenininho eu consigo fazer isso.
Você é compositora, mas também é escritora. E você tem um livro, que é A Filha das Flores.
Um romance.
Que você fala de um jardim, onde uma personagem, que é a Giza, ela passa a ter contato com as informações de uma cidade.
Sim.
E ela vai observando a cidade na sua
intimidade.
Eu queria que você um pouquinho disso. De onde você tirou porque você é uma compositora já, vamos dizer assim, consolidada.
Certo.
E de repente escritora. Como é que surgiu essa ideia de escrever?
Olha, desde pequena eu sou fascinada pela literatura. Eu acho que a minha música vem muito disso. Desde que Maria Bethânia cantou minha música pela primeira vez, ela foi a primeira cantora a cantar música minha, e depois, em seguida, Caetano e ela cantaram uma música só minha. Eu não tinha nem disco ainda, eu tinha 22 anos com Caetano e ela, e 21 quando foi essa música minha e do Chico César.
Com 22
deu nome.
Anos, Caetano gravou a música sua.
Caetano e Bethânia juntos cantando.
Que chato, né?
Não, eu quase fui, voltei pro Mato Grosso, fui me aposentar. O que eu vou fazer mais depois disso? É, não tem mais nada. Os meus ídolos são brasileiros, eu não tinha ídolos internacionais. Né? Não, eu Chico Buarque vendo na plateia, eu cantando com os dois, o Chico Buarque na plateia, Edu Lobo, coisas maravilhosas. Eu acho que eu tenho uma necessidade ávida de me expressar. Eu sou inquieta por dentro. Então, se eu não escrevo, eu não me regulo bem. É como se eu me arrumasse por dentro.
E essa história?
Eu acho que todo mundo deveria escrever.
E essa história? De onde você tirou ela?
Ah, Filha das Flores, eu acho que ela tem causos pequeninos de interior, que eu acho que as pessoas que conhecem interior e gostam do ser humano, de ver curiosidades humanas, gostam desse livro. Esse livro foi selecionado dentre os 11 livros no mundo para ser apresentado no Festival de Berlim, de cinema, para 100 cineastas, pela imagética que ele traz. Ele é todo cheio de imagem, ele tem personagens muito bem descritos, foi lançado agora na Alemanha, foi lançado em Portugal, vai ser lançado no México, e está sendo considerado sério. Tô sendo, na Alemanha, estou sendo comparado a Isabel Allende, para você ter uma ideia.
Meus parabéns.
O negócio parabéns. Engrossou, o caldo engrossou.
E aonde você acha que...
Se nada der certo, eu vou ser escritor.
Ou melhor, se depois que tudo deu certo, você ainda vai dar certo como escritor.
É uma brincadeira, uma maneira de falar. Mas eu acho assim, essa história eu tirei da minha cabeça e da necessidade de colocar o interior dentro da minha vida, já que na música eu não consigo mais fazer. Eu já me adaptei a uma cidade grande, apesar de ter a intimidade do interior dentro de mim e os ritmos todos que eu aprendi e que eu convivi com, né, essa coisa de fazendo ritmos, músicas que são românticas, mas ao mesmo tempo músicas que têm um ritmo caboclinho que as pessoas não percebem, ou um rock junto com uma misturazinha ali de maracatu, e aí vai. Mas eu acho que é uma história que eu fui descobrindo sozinha, porque o livro me levou muito adiante.
Demorou muito tempo para produzir?
Ah, é um ano e meio, dois anos.
Você escreveu rápido?
Você escreveu rápido? Eu achei que não. São 300 e poucas páginas, né? Eu tirei, cortei, ficaram 302.
Ah, você ainda deu uma reduzida nele?
Super reduzida. Dei uma super reduzida. Ele estava um pouco a mais, eu achei, e a gente foi cortando. Quem me ajudou nesse livro foi José Eduardo Agualusa, que é um excelente escritor, Mia Couto também, coisa. E o José Eduardo disse, olha, não dê para nenhuma editora. E na época ele tinha uma namorada chamada Lana, que era uma editora maravilhosa, e ela me ajudou. E eles foram lendo juntos, e ele falou, não dê porque você tem um estilo muito seu. E se você der para uma editora normal, ela vai enquadrar dentro de um estilo já existente. Então não dê isso para ninguém, a gente vai fazendo por aqui.
Os ingredientes do sucesso é talento que você tem e boas companhias?
Cara, eu acho que são muitas coisas, porque eu acho que tem muita gente talentosa por aí que se boicota, por exemplo. Você vê que ela não anda, ela tem um talento maravilhoso, mas ela faz tudo pra voltar, pra ficar naquele lugar, ou no lugar de fracasso, ou no lugar que ela já tá acostumada. E você vê a oportunidade chegando, ela fica rançosa, ela não quer, ela briga, ela não aproveita. Eu acho que todo mundo já teve um período assim. Eu tive dos meus 21 aos 26, que eu não queria gravar nada, não me sentia pronta. Fui gravar só aos 26 anos de idade. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter luz também. Tem que ter carisma. Tem muita gente que não tem talento, mas tem um carisma terrível. Tá lá cantando na televisão, você fala, o que que essa pessoa tem? Carisma, luz.
E você ouviu a minha conversa com a Vanessa, que tem hoje o show Delicadeza, que será... A apresentação dela é no Teatro Marista, às 9 horas da noite. Mais algum aspecto que você quer definir do show que você acha legal convidar o público e o que, que eles podem esperar desse encontro contigo?
Eu acho que esse encontro, para quem nunca me viu, é bacana porque é uma introdução muito boa à minha pessoa, às músicas, ao que é a composição, a construção de uma música, a imaginação das pessoas. Vocês não vão ver pirotecnias, vocês vão ver música na mais pura descrição. E hoje em dia a gente vê esse monte de coisa acontecendo no palco, não sei o quê, e a gente está vendo a música, a gente não está ouvindo. Então é um show para se ouvir música.
Eu conversei com a Vanessa da Mata, que vai se apresentar hoje no Teatro Marista às 9 horas da noite. Está interessado no ingresso? Então, a venda na recepção da Mix do Edifício Três Marias, no 9º andar. Agora eu tenho que te agradecer muito a tua presença.
Obrigada.
Muito legal conversar contigo.
Obrigada.
Você é uma pessoa que tem... faz jus à sua história e ao seu talento. Muito obrigado por
essa
conversa.
Obrigada pela gentileza.
Obrigada. Conversei com a Vanessa da Mata, que é cantora, compositora e escritora. E ela vai se apresentar hoje aqui em Maringá, 9 horas da noite, Teatro Marista, show Delicadeza. Você pode ter o seu ingresso na recepção da Mix Três Marias, 9º andar. 4h42.
Te conheço já há tanto tempo.